Roberto. Roberto.
Qual é o nome dele?
Um?
Um.
Roberto.
Mas tá bom, é isso aí. Eu peço ao nosso servidor que faça a leitura aí da pauta, né? Porque infelizmente foi muito corrido hoje, não teve jeito de fazer. Corria danada, só eu sei aqui o tanto que o pessoal trabalhou para estar aqui hoje. Tá joia? Então peço ao nosso servidor que faça a leitura.
Em relação às proposições, a indicação número 1, 2026. Subscrito pelo vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando em vídeo expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a realização de manutenção na estrada da zona rural, localizada na saída do bairro Serra, no sentido da comunidade Passa 3, até a Boca da Mata. Tal solicitação justifica-se pelo fato de que o referido trecho encontra-se em condições precárias, tornando-se praticamente intransitável, o que vem causando sérios transtornos aos moradores da região, que dependem dessa via para o deslocamento diário, especialmente para o exercício de suas atividades laborais e garantia de seu sustento. Indicação número 2, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicitando em vista adiante ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que, no mais breve espaço de tempo possível, e atendendo a pedidos de usuários, instalação de faixas antiderrapantes nas rampas, escadas e áreas de circulação crítica do prédio da unidade de pronto atendimento não hospitalar 24 horas, o NH do município. Tal medida é a prevenção de acidentes que os ambientes de saúde possuem alto fluxo de pessoas, muitas vezes com mobilidade reduzida ou em situações de urgência. O uso de faixas antiderrapantes reduz drasticamente o risco de quedas e escorregões, especialmente em dias de chuva ou áreas úmidas. Indicação número 3, subscrito pela vereadora Franqueline. Solicita com urgência a capina das ruas do município, em especial das áreas mais próximas aos pontos de acesso à cidade, tendo em vista a proximidade das festividades carnavalescas e o aniversário do município. Essa limpeza é essencial não só para proporcionar um ambiente mais agradável e seguro para nossos munícipes, mas também para que os turistas que nos visitarem durante o carnaval e o aniversário do município tenham uma boa impressão de nossa cidade, valorizando o cuidado e a organização do município. Solicito que a ação de capina seja realizada com a maior brevidade possível para garantir que nossa cidade esteja bem preparada e acolhedora para todos. Indicação número 4, também da vereadora Franqueline. Com base nas solicitações da população, vem por meio deste indicar a urgente solução para o acúmulo de água nas imediações da Secretaria de Saúde e Centro de Especialidades. Com as fortes chuvas, a água tem se acumulado na porta dos prédios, onde são oferecidos tais serviços, dificultando o acesso dos moradores, especialmente dos pacientes que precisam de atendimento médico e reparo. O reparo e a instalação de uma drenagem eficiente são essenciais para garantir a mobilidade das pessoas. Solicito que as providências sejam tomadas o quanto antes para melhorar o acesso e a segurança dos usuários desse serviço. Indicação número 5, também da vereadora Franqueline, solicitando por meio desta a sinalização e pintura viária dos quebra-molas existentes na cidade. Pode-se observar que vários desses dispositivos de segurança viária não possuem sinalização adequada, o que tem gerado riscos à segurança dos motoristas e pedestres. Alguns desses quebra-molas apresentam despadronização de altura, o que tem causado acidentes e danos aos veículos, devido à falta de visibilidade e alertas adequados para os motoristas. Dessa forma, solicitamos que seja providenciada a sinalização horizontal e vertical, nos quais onde há quebra-molas, bem como a padronização das ruas das suas alturas, garantindo maior segurança no trânsito e evitando danos aos veículos. Essa medida trará benefícios diretos à segurança viária e à qualidade de vida da população, minimizando os riscos de acidente. Indicação número 6, subscrito pelo vereador João Batista, solicitando em vista expediente ao seu prefeito, solicitando que seja dada a devida atenção a providências urgentes para a manutenção das estradas rurais da comunidade do Passa 3. As estradas, em sua maioria, vicinais, que dão acesso à comunidade do Passa 3 e a outras localidades, têm enfrentado sérias dificuldades devido à falta de manutenção constante, agravadas pelo período chuvoso. A situação tem se tornado precária, dificultando o tráfego de veículos e comprometendo a mobilidade das pessoas que utilizam essas vias para o transporte de alimentos, deslocamento e outras necessidades essenciais. Diante disso, solicito que a administração municipal providencie reparos urgentes nas referidas estradas, a fim de garantir a segurança e a qualidade de vida dos moradores e de todos que transitam por essas vias. Agradeço desde já pela atenção e pela urgência na realização dos reparos, certo de que essa solicitação contribuirá para o bem-estar da nossa população rural. Indicação número 7, também do vereador João Batista. Solicitando em expediente para o senhor prefeito, solicitando o seguinte. 1. Adequação da rede elétrica do bairro Ipiranga. Atualmente, a rede elétrica na localidade encontra-se precária, comprometendo a segurança e o conforto da população. Diante disso, solicitamos à concessionária de energia CEMIG que realize a adequação e modernização da rede elétrica do bairro, a fim de garantir um fornecimento adequado e seguro de energia para todos os moradores. Iluminação pública. A falta de iluminação elétrica no bairro Ipiranga tem gerado insegurança para os moradores, especialmente à noite. Portanto, solicitamos que sejam feitas as devidas adequações e instalação de iluminação pública em toda a extensão do bairro. 3. Manutenção provisória das estradas de terra. As estradas de acesso ao bairro, atualmente em condições precárias, necessitam de reparos urgentes. Considerando a importância dessas vias para o acesso dos moradores e da comunidade em geral, solicitamos a manutenção provisória dessas estradas, visando garantir a segurança e a acessibilidade ao local até que sejam feitas melhorias permanentes. 4. Instalação de asfalto no bairro. O bairro Ipiranga é um dos mais antigos do município, já conta com legislação que prevê a implantação de asfalto, conforme aprovado nessa casa legislativa. Em 2025, estive pessoalmente no bairro, gravando material e colhendo as demandas da população, que é constantemente solicitante de pavimentação asfáltica. Assim, solicito que sejam feitos estudos técnicos e viabilizada a implantação do asfalto no bairro Ipiranga, atendendo à necessidade de melhorias estruturais e valorização da área. Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as devidas providências para garantir o atendimento dessas reivindicações com a máxima urgência possível para o benefício e segurança dos moradores do bairro Ipiranga. Indicação número 8, subscrito pelo vereador José Marçal de Botelho, solicitando em expediente ao seu prefeito, solicitando que seja realizada a renovação do convênio com a Clínica de Reabilitação Divina Providência. Requerimento número 1, 2026, subscrito pelo vereador Franquelini, solicitando informações sobre o andamento das emendas impositivas apresentadas por essa Casa Legislativa, especialmente no que se refere àquelas que foram direcionadas para a comunidade de Jaci. A população tem nos cobrado constantemente a execução dos benefícios que foram previstos nas referidas emendas, que, como sabemos, são de suma importância para a melhoria de nossa cidade e para o atendimento às necessidades mais urgentes de nossa população. Dessa forma, solicitamos um relatório detalhado sobre o status das emendas impositivas, destacando quais já foram atendidas, as que estão em andamento e, se possível, uma previsão para a conclusão dos processos que ainda não foram iniciados ou concluídos. Acreditamos que a transparência nas informações e a pronta execução dessas emendas beneficiarão diretamente a comunidade, reforçando a importância da colaboração entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento do nosso município. Requerimento número 2, também substituído pelo vereador Franquelini, solicitando por meio deste, solicitar informações e providências a respeito da infraestrutura viária do trecho que liga a cidade de Jaci ao condomínio náutico Ilha Brasil, conforme a solicitação protocolada na Câmara sobre o protocolo número 4, datada de 15 de janeiro de 2026 às 13h50. Em relação a essa solicitação, os moradores do referido condomínio e usuários da via relatam diversos problemas, incluindo o excesso de lombadas, quebra-molas, no percurso de aproximadamente 7,5 km, que margeia a represa. Foi contabilizado o total de 14 lombadas, sendo que novas lombadas foram instaladas nos últimos dias, gerando questionamentos sobre a necessidade e o padrão técnico das mesmas. Dessa forma, solicitamos que o senhor prefeito forneça as seguintes informações de maneira formal e documentada. Laudo técnico completo que justifica a instalação de cada uma das lombadas conforme as normas estabelecidas pela Resolução 626 do CONTRAN, que define requisitos técnicos obrigatórios para a implantação, sinalização e justificativa das lombadas, indicação do responsável técnico e do engenheiro responsável pela implantação das lombadas, incluindo informações sobre a análise técnica realizada para garantir a conformidade com as normas legais e técnicas, estudo de tráfego e plano de mobilidade que embasou a decisão de implantação das lombadas, incluindo distâncias, tipos de tráfego e justificativas para o número elevado de lombadas no trecho, informações sobre os buracos e defeitos no asfalto que têm causado transtornos à população e afetado à segurança viária e quais providências estão sendo tomadas para a recuperação da pavimentação. A falta de guarda-reios, defesas metálicas e gradis nas margens da represa, o que tem gerado riscos de acidentes, especialmente em períodos de chuva forte, e a falta de iluminação pública no trecho, que contribui para a insegurança. Justificativa sobre a relação entre o aumento do IPTU na região e a falta de melhorias na infraestrutura, incluindo as estradas de acesso ao condomínio e as condições gerais de segurança e mobilidade. Previsão de novos investimentos para a melhoria da infraestrutura viária, um foco na recuperação do trecho e na instalação de novos serviços de drenagem, iluminação e manutenção de pavimentação, prazos para a execução das ações corretivas necessárias e a apresentação de um cronograma de obras e reparos. Além disso, solicitamos que sejam disponibilizados todos os laudos técnicos, estudos, relatórios e justificativas legais referentes à instalação das lombadas e à situação geral do trecho mencionado, com a indicação dos responsáveis por cada etapa do processo. Este requerimento é apresentado em nome dos moradores do Condomínio Náutico Ilha Brasil, com o intuito de garantir que as providências sejam tomadas de forma rápida e eficaz, atendendo às necessidades de segurança e mobilidade da população. Em relação aos projetos em pauta, está em pauta o projeto de lei número 2.26, que estabelece área consolidada às margens do córrego Piambu, na zona urbana do município de Jaci e da Outras Providências, e os projetos de resolução número 5, que dispõe sobre o pagamento de despesas de viagem para os vereadores da Câmara Municipal de Jaci e da Outras Providências, e o projeto de resolução número 6/26, que autoriza a doação de bens inservíveis ao Poder Executivo Municipal. Senhor Presidente, as proposições e projetos em pauta.
Cumprimentar aqui os funcionários da casa, assessor jurídico, vereadores, pessoal que nos assiste, pessoal aqui presente, ex-prefeito Fabiana, ex-prefeito Clebel, ex-vereador Odilon, né? Então, cumprimentar todos aí que nos assistem. Quero fazer aqui alguns agradecimentos, né? Agradecer ao seu prefeito por ter cedido esse espaço para nós, porque foi feita uma licitação para a obra da Câmara e nós não planejamos a mudança da Câmara no ano passado. Então, a licitação foi feita dia 30 e ficou no último dia. Então, já de imediato, agradeço ele por ter cedido aqui para nós, temporariamente, para nós fazermos aqui as nossas reuniões, para dar seguimento ao município. Quero agradecer também o Sr. Arnaldo, né, que pronto esteve para estar reformando aqui para nós. Não deu tempo, essa semana vai acabar de pintar, acabar de ajustar ali para nós. Vai ficar muito bom. Agradecer também as meninas que vieram limpar aqui, né? A Laína, a Natália e as outras pessoas que vieram. Agradecer a todos, né? A Gabriele, que fez o projetinho para nós, junto com o Thales, com o Stênio, todo mundo. Então a gente agradece aí, né, por estarmos aqui para estar dando seguimento aos trabalhos aí da Câmara Municipal. E tem aqui, gente, esse ano, né, foi aprovado as emendas impositivas, tivemos já na prefeitura para estar discutindo o assunto, né, e outros mais. Então, são várias mudanças que tem que ter tempo, não tem como fazer tudo num dia só, né, tem que ir devagar que nós vamos fazer tudo. Correndo não tem como fazer nada, então tem que ser devagar. Né, tive também com o vereador Zé Marcelo na prefeitura, né, discutindo algumas coisas com o procurador. Espero que o procurador tenha levado ao seu prefeito, porque nós temos que resolver, né, da melhor maneira possível, né? Eu acho que estamos aqui para isso, para dar seguimento naquilo que estamos fazendo. Se estamos errados, vamos recuar e dar um passo para trás. Se a prefeitura também estiver errado, recua e dá também um passo para trás. Eu acho que está aqui para isso, estou aqui como intermediador, eu já tenho isso por natureza, né, a liderança e intermediador. Então, eu acho que é isso. Sou na família, sou na comunidade, sou aqui e quero o bem para todos nós aí no município. Não quero nada de mal para ninguém. Vou seguir a linha de estar ajudando, pedindo e trabalhando para os mais necessitados. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, é para isso que nós estamos aqui. Né? Queda de braço não existe, já teve no futuro, no passado, e hoje eu vejo que foi uma baita de uma bobeira começar a brigar, né? E terra luta e queda de braço com o prefeito, com o secretário. Então eu acho que isso não vale a pena. Né? Vale a pena é conversar para dar tudo certo. Também o ex-prefeito já está meio com a cabeça branca, ele também agora falou que está mais velho, está mesmo. Eu também já estou mais velho, eu acho que nós temos que tocar daqui para frente. Então é isso por enquanto, depois se tiver necessidade, no final eu uso mais algumas palavras. Agora eu vou ceder a palavra para o prefeito Nelson, que ele pediu. Então, senhor prefeito, você pode vir aqui para você usar a palavra.
Senhor presidente Rogério, vice-presidente Franquelino, professora, Márcio, todos os vereadores aqui presentes, vice-prefeito Fabiano, vice-prefeito Gabriel, o pessoal que trabalha na Câmara, assessor jurídico, Rafael, Tilon, a todos aqui, meu secretário Estênio, Vils, a todos aqui, uma boa noite. Vim pedir a palavra hoje, como a gente está começando o primeiro dia, né, da reunião da Câmara 2026, os trabalhos começaram. Eu queria falar um pouco da cidade, do começo do janeiro, fevereiro. Sabemos que o começo de todo mandato é complicado e depois, quando vira um ano, volta no começo de novo. Então, eu estou empenhado com os meus secretários para a gente poder começar a resolver os problemas da cidade. Estamos em período de chuva, vou falar um pouquinho agora dos períodos de chuva. Estrada rural, eu sei que os vereadores vão estar tendo muita reclamação das estradas rurais, mas infelizmente com esse período de chuva a gente está fazendo os paliativos, mas quando parar de chover realmente a gente vai colocar os maquinários para funcionar e vamos começar a arrumar as estradas rurais. Então, se cada vereador tiver o pedido aí do cidadão em arrumar a estrada rural, pode falar que os paliativos estão sendo feitos, mas igual para vocês verem, hoje os maquinários nossos foi tudo para a Faísqueira. Fizeram um paliativo, mas agora já vem a chuva, tenho certeza que não vai adiantar muita coisa, né? Isso. Então, assim, eu peço um pouco de paciência, que os vereadores possam falar ao cidadão que o paliativo vai ser feito, mas quando parar as chuvas, a gente vai dar uma geral em toda a estrada rural. Quanto dentro da cidade, nossos funcionários estão empenhados desde o começo de janeiro, reformando a escola, para poder entregar uma escola melhor para nossos alunos essa semana. Para quem já pôde ver, para os vereadores que não conseguiram ainda ver, é só aí nas escolas, muitas reformas, muitas trocas. Na escola da Serra a gente trocou toda a fiação, trocamos forros, trocamos agora as janelas, que eram as janelas precárias, botamos umas janelas modernas, as salas todas com ar-condicionado, a escola aqui do centro, a escola aqui do centro, em frente à Câmara, todos estão passando por manutenções. Eu sei que ainda não é tudo, mas já estamos fazendo o que pode ser feito para poder nossos alunos, quarta-feira, receber uma escola bem melhor. Lembrando que é uma promessa minha, com os novos vereadores, de entregar uma escola nova para a nossa população, em frente à Câmara. E eu tenho certeza que trabalho em conjunto, prefeito, executivo, legislativo, vamos conseguir sim entregar uma escola moderna em frente à Câmara Municipal e junto também com uma Câmara moderna também, se Deus quiser. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sobre a limpeza da cidade, pessoal, todos sabem que a gente tinha uma empresa que ficou por 6 meses aí fazendo o serviço de limpeza urbana, capina, poda, meio-fio, mas essa empresa a gente terminou o contrato com ela e vamos fazer agora, semana que vem, essa semana já começou a partir de hoje, um processo seletivo para 15 garis. Então, esses 15 funcionários que a gente vai contratar é realmente para poder dar um trato na cidade, não só no centro, mas todos os bairros da cidade. Vamos botar uma equipe somente para isso, para poder fazer capina, varrição e limpeza nos bairros, no centro e nos bairros. Então, eu creio que no começo do mês de março, esses 500 funcionários vão estar já empenhados em dar toda a limpeza da cidade. Enquanto o carnaval, vamos colocar agora semana que vem nossa equipe mesmo. Essa equipe nossa está toda voltada às escolas, mas agora já vamos tirar e vamos colocar para a gente poder fazer esse paliativo de dar uma geral na cidade, para poder receber nossos foliões, para poder receber as pessoas que moram em outras cidades, mas é de Jaci que vem no aniversário, que vem para o carnaval, aproveitar essa festa. Então a gente tem sim, não só para eles também, mas para os nossos cidadãos que moram aqui, para botar um ambiente, uma cidade melhor. Então, quem quiser, está no site da prefeitura, quem quiser participar desse processo seletivo, vai ser contratado 15 funcionários. 15 funcionários para poder fazer esse serviço de limpeza na cidade. Acho que é hoje, terça, quarta, tá, segunda, terça e quarta. Quem quiser participar desse processo seletivo, entra no site lá e pegar tudo documentação. Né? Sobre as escolas, já falei que a gente vai receber. Na primeira semana, a gente vai conseguir já entregar para todos os alunos já o material escolar. Então, os pais podem ficar tranquilos, não precisa se preocupar com a compra do material escolar. A prefeitura vai fornecer todo o material escolar para nossos alunos. Eu creio que no começo da semana que vem, até o final do março da semana que vem, todos os alunos já vão estar com o material escolar. Então, pais, não precisa se preocupar com o material escolar. O uniforme, daqui 2 meses também, mais tardar, ele vai chegar também. Então, não precisa se preocupar com isso também. Pessoal, semana passada, a gente publicou no site da prefeitura para quem queria trabalhar no carnaval, com sua barraca, vendendo ou ambulante, alguma coisa assim. E a gente colocou na sexta-feira, semana passada, às 18 horas. Quando foi às 20h30, 21 horas, já tinha 4, 5 pessoas lá esperando da sexta-feira e esperar até segunda-feira para poder pegar sua barraca. Então, assim, a gente vê que o pessoal está empenhado em trabalhar, ganhar seu dinheiro. Aí eu vi aquilo lá e falei assim, gente, é muito sofrimento. A pessoa ficar 2 dias ali de plantão na parte da prefeitura, ia dar tumulto. Eu fui lá, tirei o decreto, conversei com eles, falei assim, ó, na próxima segunda a gente volta, para não acontecer isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou tocar no assunto do carnaval. Carnaval carnaval é uma festa popular brasileira, né? Onde Jaci, ao longo do tempo, se tornou uma das referências na região com o melhor carnaval, não somente com artistas, com estrutura, mas sim com segurança. O carnaval de Jaci se tornou na região um carnaval seguro, onde as famílias vêm, as crianças vêm, eles curtem esses 5 dias de carnaval com segurança, com proteção. E é claro, gente, Jaci hoje é uma cidade turística, então não adianta a gente querer fazer meia boca, entendeu? A gente às vezes sai numa cidade e vê uma festa precária, uma festa mal feita, desorganizada, e assim, eu acho que quem sai perdendo é quem vai lá e não aproveita de boa qualidade, porque às vezes, por falta de empenho, por falta de planejamento, por falta de capacidade, entrega uma coisa meia boca. E não é assim que a gente tem que fazer com a cidade de Jaci. Trabalhamos muito, sabemos que temos várias coisas que a gente tem que fazer para a nossa cidade, na saúde, educação, assistência social, mas na cultura também. Uma cidade turística, onde as pessoas, muita gente em Jaci ganha seu dinheiro trabalhando com turista, os hotéis, os supermercados, as farmácias, os ambulantes, o microempreendedor. Então, a gente está movimentando para quê? Não sabemos se amanhã vamos ter essa empresa aí da Camargo Corrêa. Um dia ela pode ir embora, então a gente tem que aproveitar o que a gente tem, que é o nosso lago, que é a nossa represa, que é a nossa cidade, fazendo fomentando a nossa cultura. Então, planejamos um carnaval esse ano, um carnaval bem feito, com segurança. Tivemos uma reunião com o capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, onde ele passou uma estrutura para a gente que ele precisava para poder atender também a demanda da polícia com a segurança dos foliões. Atendemos ele, conversamos com ele, assinamos um decreto lá, um pedido dele. Eu comprometi que ia fazer tudo o que ele pediu. Eu mandei no grupo dos vereadores, acho que vocês viram. Então, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com os gastos públicos, entendeu? Mas a gente sabe, a gente tem uma equipe preparada. Nosso secretário de planejamento está ali. O ano passado a gente trabalhou o ano inteiro planejando a nossa estrutura, o nosso QDD, o nosso orçamento. Infelizmente, o nosso orçamento foi mudado. No final do ano, o vereador Juninho pediu, foi lá, falou, o que vocês vão preparar para o ano que vem? Faz um calendário. Eu fiz todo o calendário, eu coloquei os custos de todos os gastos que a gente ia ter o ano inteiro. Foi aprovado na Câmara esse calendário, só que infelizmente na virada do ano não foi o que chegou para a Prefeitura. Então comprometeu a estrutura do evento, a estrutura de todo o mandato, porque eu falo que fazer um carnaval, fazer uma festa do peão, ou qualquer evento que seja, ele precisa de um planejamento. Igual tem o secretário de Educação que planeja todo ano a educação, igual o secretário da Assistência Social que planeja a Assistência Social, igual o secretário de Saúde. Então, se ali a gente mudar alguma coisa ali depois de planejado, atrapalha toda a estrutura da prefeitura. Então, eu peço para vocês olhar com carinho o calendário que a gente aprovou. A gente trabalhou esse calendário. Eu vou falar uma coisa aqui para a população que deve estar ouvindo. O orçamento nosso total do ano, do calendário, foi as luzes de pista de Natal de São João del Rei. E já fiz, eu comparo a nossa cidade com São João del Rei, sim. Lá é uma cidade turística, a nossa também é uma cidade turística. Entendeu? Mas comparar um pisca-pisca de um mês de Natal com o orçamento total nosso aqui de Jaci, então quer dizer que a gente está preparado, a gente fez certinho, não estamos gastando mais do que a gente deve, entendeu? O carnaval, o ano passado, ficou muito mais caro que esse ano. Esse ano a gente reduziu muito o gasto do carnaval, porque o ano passado deu junto com o aniversário da cidade, então o carnaval esse ano não vai dar com a Universidade da Cidade. Dia 28 de março e dia 1º de fevereiro, dia 1º de março, será a nossa aniversário da cidade, onde vamos trazer dois artistas católicos e evangélicos para poder também favorecer o lado religioso, né, a cultura de Jaci também. Então, eu peço que vocês olhem com carinho esse planejamento que a gente fez na cultura, e aquilo lá estava ideal para a gente poder fechar o ano inteiro. Se precisasse, depois eu mandava assim, um pedido para cá. Mas agora imagina, temos 9 vereadores, respeito todos. Estive sentado aí 2 vezes, em 2 mandatos, e tenho certeza que ainda vou voltar para cá, se Deus quiser. Então, eu respeito todos os vereadores, porque eu sei como é que é o pedido na rua, a cobrança. Mas é assim, quem participou do carnaval nosso ano passado, quem participou nosso do rodeio ano passado, de todas as festas, eu tenho certeza que ninguém chegou e falou assim, está mal atendido, foi muito mal feito, está muito ruim. Então, tudo foi bem feito. E já se hoje ele se destaca em região, uma cidade turística, uma cidade que faz festa bem feita, que a saúde é a melhor da região, que a educação é a melhor da região, sabemos que não somos 100%, gente. Vocês viram aí, há 15 dias atrás, a prefeita de Lavras soltou lá um edital com 250 casas, onde 250 famílias ganharam 250 casas. 5 mil pessoas que participaram do cadastro se revoltaram com ela. Ela fez um bem ajudando com 250 casas, mas, felizmente, 5 mil pessoas que ele também não ficou satisfeito. Então, a gente não consegue agradar a todos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estamos trabalhando firme, não somos irresponsáveis, entendeu? Eu sei que não é fácil estar aqui onde você está, eu fui vereador também, a cobrança é muita, mas também lá no executivo é pior ainda. Porque a gente faz, a gente está errado. A gente não faz, deixa de fazer, a gente está errado também. Então, assim, a cobrança é toda hora. Hoje a gente foi para a prefeitura 7:30 da manhã, eu saí de lá agora. Reunião atrás de reunião, pedido atrás de pedido, é cirurgias que as pessoas estão pedindo. Pode olhar, pode trazer aqui, vocês estão ouvindo. Não tem ninguém que chega lá com pedido de cirurgia, que é urgente, que não sai com a cirurgia feita. Não tem ninguém. Então, assim, a saúde, estamos preocupados com a saúde, estamos preocupados com a educação, estamos preocupados com a cultura de Jaci, com a assistência social, com tudo. Sabemos que falhas tem, a cidade de Jaci está crescendo cada dia mais. Hoje eu atendi duas pessoas lá que mudaram para Jaci agora, veio com a família para cá. Então, a cidade está crescendo. Então, assim, como a cidade cresce, os problemas também vêm também. Então, eu peço que vocês possam trabalhar comigo esse ano. Muitos projetos vão vir. Tá, só finalizar. Muitos projetos tem. Como eu prometi aqui dentro dessa hoje que é a Câmara Municipal, que o anfiteatro nosso não cabe mais às pessoas. O projeto já está pronto em cima da minha mesa. Vamos já fazer os orçamentos. Já vamos licitar uma empresa para poder fazer um anfiteatro novo. O PSF lá em cima já está terminando ele. Entendeu? Então, a gente está trabalhando. Pode vir, vereador.
Eu vou passar aí para o vereador que quiser fazer pergunta para o prefeito. O Gabriel vai fazer uma pergunta. Se algum outro quiser fazer, fica à disposição.
Boa noite a todos. Aqui é o vereador Gabriel. Conversando com o prefeito, entendeu? Ele está sem microfone. Aí eu aproveitar que o prefeito está aqui, ô, senhor prefeito. Já aproveitar que a moçada já está cobrando, entendeu? É, sobre o concurso, entendeu? O concurso público. Tem 7 vagas esperando. Já vai fazer o seletivo? Aproveita e puxa o centro lá para cá, entendeu? Para completar.
Vereador, é uma pergunta que eu até ia falar, também que você perguntou ela. O que acontece? Foi feito um concurso público há 2 anos atrás, né? Há 1 ano atrás, no final do mandato do prefeito então, Fabiano, e essas vagas, elas não são compatíveis com as vagas do processo seletivo. Tem gente que passou lá para serviços gerais, tem gente que chegou para faxineiro, tem gente que passou para monitor, servente, e essas vagas eu não tenho mais na prefeitura.
Eu teria que mandar
para a Câmara para poder a Câmara aprovar, abrindo essas vagas para poder contratar pelo concurso. Essas vagas que a gente está fazendo lá, é uma vaga que a gente tem aberto para garis, entendeu? Não faz parte do concurso. Então, as pessoas que passaram nessas vagas que o senhor falou aí, não são as mesmas. Então, não poderia pegar alguém que passou para serviços gerais e colocar nessa vaga de gari. Que não são, o concurso não é compatível com essa vaga, entendeu? Mas as pessoas que tiverem dúvida, pode procurar a prefeitura lá, o RH nosso, que a gente vai poder esclarecer do certinho.
Tem mais algum vereador que quer fazer alguma pergunta sobre o prefeito, gente? Então, senhor prefeito, obrigado.
Eu posso só finalizar?
Pode.
Então, eu queria que os vereadores pensassem direitinho. Quando meu gabinete está à disposição, os nossos secretários, se algum secretário não atendeu vocês, pode me procurar, que eu vou chamar a atenção dos secretários, porque o secretário está aí para servir a população e os 9 vereadores. Então, o gabinete está aberto à disposição de vocês também. E agradeço a presença aqui de todos. O anfiteatro está aí. A gente queria poder até fazer mais para poder dar um conforto melhor para vocês, mas foi muita correria. Mas eu tenho certeza que você vai estar atendendo até a nova Câmara ficar pronta. Semana que vem vou mandar vários projetos que é de interesse da população. Espero que vocês apreciem e possam. Estou lá à disposição. Posso errar também. Se estiver errado, pode ir lá me cobrar, mostrar para mim que eu volto atrás. Muitas coisas eu já voltei atrás esse ano todo. Eu volto atrás se estiver errado. E peço parceria. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, senhor prefeito, aí, dando sequência aqui. Esqueci de agradecer uma pessoa, que é o vereador Juninho, que ajudou muito na mudança. Juninho, obrigado, viu, por ter ajudado aí. A palavra franca aí aos senhores vereadores, né? Então, o primeiro é o Duda Academia. Palavra franca, Eduardo, da Academia. Só para esclarecer aqui, gente, no sorteio, o número 1 ficou para o último. Então, um ficou por último. Então, o Roberto é o último e o BR será o último, porque chegou depois. Obrigado. Pode dar sequência aí, cara.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a quem está aqui na casa nos assistindo. Especial para o Didi, que não nos abandonou, mesmo mudando de endereço. Boa noite para quem está assistindo pelo Facebook. Vou começar hoje, como o prefeito já falou, sobre as estradas rurais. Eu recebi bastante pedidos, principalmente naquela estrada principal que está aí do bairro da Serra e vai até a Boca da Mata. Lá está muito difícil de circular, muitos buracos mesmo. Sei que está na época de chuva, mas assim que terminar essa época, vamos ver se consegue arrumar aquela estrada primeiro, que é a estrada principal de escoamento das pessoas lá, e como pessoal lá da zona rural, um pessoal trabalhador, eles merecem uma estrada digna para que possam colocar seus produtos à venda e que consigam fazer melhor seu trabalho. Falando, essa semana eu estive lá em Belo Horizonte, eu, o João Batista, fizemos um curso que depois encontramos com a vereadora Fran lá. A gente foi conversar com alguns deputados e pedimos uma quadra de areia ali para o bairro Ipiranga, perto da Orla, para que o pessoal que for fazer os exercícios lá, for caminhar, tenha condição de praticar um futebol, um vôlei. E também foi pedida uma quadra para a Vila Industrial, para que o pessoal de lá possa divertir, possa socializar. E falando sobre a Orla, o prefeito está aqui mesmo, já pede para tirar aquelas pragas que estão crescendo lá de novo na beirada, porque lá tá, eu fui lá sábado, eu estava olhando, está crescendo já bastante praga lá. E assim, para a chuva também, tem uns barrancos lá que, do lado da areia mesmo que está descendo lá, está ficando tudo onde é o local da pessoal caminhar. Beleza? Ver se dá um jeito de consertar isso lá, para que a nossa orla seja sempre bonita e para que nossos visitantes possam desfrutar melhor dela. Esse pedido agora também, eu já falei com o prefeito, mas eu vou falar aqui de novo, que me pediram de novo, sobre colocar uma câmera de segurança ali na Rua das Palmeiras, a rua que vai para a casa do Saci, visto que lá os últimos incidentes foi lá perto, lá, então é bom ter uma câmera de segurança para que a população possa se sentir melhor lá. E continuando nessa rua, também está cheio de buracos, fiquei sabendo que o Arnaldo tinha ido lá olhar, se puder também assim que passar, arrumar aquela rua, que já é um pedido antigo. Está cheio de buracos e tem que colocar umas manilhas lá para a água escoar melhor. Também me pediram bastante esses dias, falaram sobre os pedidos de exames. Então, esse ano, creio que o prefeito vai conseguir fazer mais e desafogar lá aquela lista que tem de espera lá. Até porque a gente deixou algum dinheiro lá nas emendas impositivas para que possam ser feitos exames, que possam comprar camas, cadeiras de rodas e mais coisas que os nossos pacientes precisam. E o senhor prefeito também, esses dias em reunião, disse que já vai pedir, ou já pediu, não lembro, R$600 mil em remédios para que não falte mais remédio para a nossa população. Então, vamos ver se vai tudo certo esse ano. A gente vai correr atrás e vai dar certo, sim. Os pedidos da exames vai ser tudo feito o mais rápido possível. E também, esses dias, conversamos já com o prefeito. Ele deu a palavra que as casas populares vão ser entregues no dia primeiro. Então, vamos confiar no prefeito, vamos cobrando, mas ele, como ele deu a sua palavra, então as casas devem ficar prontas mesmo até o dia primeiro, tá bom? Aniversário de Jaci, vamos entregar. Tudo certinho. Por hoje é só. Obrigado a todos e boa noite.
Palavra franca, agora o Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo os cumprimentos aos demais vereadores, a toda a população que está aqui presente, aos servidores da casa, ao nosso jurídico, doutor Edmilson, um advogado muito competente. Prazer estar trabalhando com o senhor mais um ano, doutor. A nossa população que nos assiste pelas redes sociais, meu cordial boa noite e respeitoso a toda a população que paga o salário de cada um que aqui está e que confiou seus votos em cada um de nós para representar e batalhar pela melhoria das atividades para a nossa população. Senhor presidente, gostaria de começar, né, falando sobre o assunto que foi abordado a Vossa Excelência e a mim lá na Câmara hoje, no qual um morador foi reclamar sobre o serviço da Copasa. E não é somente pela falta de água ou pela água barrenta que vai para a casa da população, né? E sim sobre que jogaram asfalto, né, vereador Rogério, presidente, em cima da onde já estava molhado, senhor prefeito. Então, ele tem a preocupação, né, de que possa não adiantar ter jogado o asfalto lá. Então, eu acredito que, com a ajuda do prefeito, nós vamos olhar o que está sendo feito, né, o serviço prestado pela Copasa, e nós vamos tentar solucionar todas essas demandas, né, junto, o executivo e o legislativo, para que a nossa população não padeça sobre esses erros. Você quer falar, prefeito?
Vereador, sobre a Copasa, eu até ia falar. O secretário Arnaldo, hoje eu chamei ele com o Thales, eles estão fazendo um dossiê de tudo, regularidade que tem da Copasa com o asfalto nosso. E eles vão ter que pagar. Você pode ter certeza disso, a gente está cobrando. Tá bom?
Bom, prefeito, mais uma vez, quero agradecer Vossa Excelência por mais uma explicação para a nossa população e por trabalhar em parceria, no qual, então, já está esclarecido essa demanda e quero reforçar que a queda de braço, quando é feita entre o executivo, que é o prefeito, e o legislativo, que somos nós, vereadores, sempre quem sai perdendo, no final das contas, vereador Roberto, vereador Marcelo, quem sai perdendo é a população, que está lá na ponta da linha e que precisa dos serviços públicos, né? E no qual é obrigação nossa correr atrás para melhorar todo o serviço que a população está descontente, né? Acredito que a conversa que todos os vereadores tiveram com o prefeito numa reunião que tivemos na sede da Câmara, acredito que levamos toda a demanda sobre medicamentos, sobre exames, sobre as estradas, pontes. Então, o prefeito, ele já sabe qual decisão e qual caminho trilhar para a resolução de todos os projetos aí que ainda não estão totalmente concluídos, né? Falar um pouco sobre as emendas impositivas. Esse ano nós temos o diferencial, que foi o projeto, né, que foi trago pelo vereador João Batista, que é das emendas impositivas, no qual destinamos para onde a gente viu que tinha demanda. Nós vimos que a seca atrapalhou muitas localidades, no qual eu tive a grata satisfação de poder destinar uma parte da minha emenda para uma comunidade, para ajudar nessa falta de água quando está na seca. O executivo diz que já tem um projeto para essa falta de água lá, mas no qual a verba que foi destinada do meu gabinete para essa comunidade pode ajudar na ampliação da rede elétrica, né, na extensão da rede elétrica. Quero deixar claro aqui também, né, que algumas demandas que estão sendo levadas ao executivo hoje, nós já estamos pedindo desde o ano passado, nós estamos aqui batendo em algumas teclas, e algumas demandas desde o mandato passado, Acredito que com a conversa mais clara e sincera que tivemos, eu acho que esse ano vai ser muito melhor que o ano passado, né? E eu quero acreditar, senhor prefeito, que esse ano vai ser melhor que o ano passado e vai ser pior do que o ano que vem. O ano que vem eu acredito que vai ser melhor ainda, né? Quero falar também sobre a limpeza, senhor prefeito, de alguns bairros que algumas casas têm um barro que fica parado na porta, igual nós temos aqui na rua aqui da nova sede da Câmara Provisória, né? No qual também tem lá na Coab. Então, esses dois pontos eu queria até pedir para Vossa Excelência olhar com um pouco de carinho, só para a gente tentar minimizar, né, as consequências que esse barro traz para esses moradores. Quando está molhado, barro. Quando está seco, poeira. Bom, e também hoje, na hora que eu cheguei aqui, o Rogério, presidente, também estava na conversa, e alguns moradores falaram sobre os animais nas ruas, né, presidente? No qual está com um perigo muito grande, acidentes com automóveis, ou pedestres, ou até mesmo com os animais, porque eles ficam transitando aí, justamente. O ex-presidente Marcelo tem uma foto aqui de uma das localidades que eu falei do barro. Voltando a falar dos animais, prefeito, os moradores falam que não tem sossego em algumas ruas, porque cachorro latindo de madrugada, aí cavalo passa correndo, vaca volta, e tem o perigo também quando as crianças estão brincando na rua, dos bairros que é mais tranquilo, né? E tem o perigo desses cavalos aí, com os seus donos, atropelar essas crianças aí e machucar muito. Só para finalizar, presidente, queria falar que fevereiro, né, é o mês que destaca as cores laranja e roxo, né? Laranja chama atenção para leucemia, no qual eu vejo que é uma doença muito agressiva, né? No qual meu avô foi acometido, mas na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi curado, mas é uma doença devastadora. Quem conviveu com isso, com algum ente querido que sofreu com essa enfermidade, sabe o tanto que é preocupante. E também incentiva a doação de medula óssea para salvar vidas. E a cor roxa foca no combate e alerta ao Alzheimer, mas tem o objetivo de dar visibilidade ao lúpus, fibromialgia, doenças essas que muitas vezes são silenciosas, invisíveis e crônicas, mas que impactam a qualidade de vida de toda a população. Quem está acometida por essas enfermidades e quem está junto, acompanhando familiares, amigos. Então, presidente, essas são minhas palavras. Gostaria de reforçar aqui o compromisso do Legislativo para com a população e confirmar a parceria do Legislativo com o Executivo para melhorar as condições de vida do nosso município, que é muito lindo, muito próspero e que merece essa atenção. Muito obrigado a todos. Que Deus ilumine o caminho, o coração e o lar de cada um. Obrigado, presidente. Boa noite.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Marcelo Mazico.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, aqueles que estão presentes aqui no plenário, prefeito municipal, ex-prefeito Fabiano Clebel, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, meu boa noite. Reiniciamos hoje nosso segundo ano dessa legislatura. E deixei a presidência aí, mais uma vez agradeço o apoio que recebi dos vereadores, dos servidores da casa, mas o assunto que me traz hoje nessa tribuna talvez seja um assunto que algumas pessoas possam julgar de uma maneira e outros possam julgar de outras. O senhor prefeito disse aqui, nas suas palavras, a respeito das festas, do carnaval, que deixou no orçamento os valores para as festas e que, infelizmente, na Câmara foi retirado as dotações. Primeiro, eu quero adiantar que eu não tirei um centavo, eu como vereador, eu não tirei um centavo da cultura. Fiz algumas modificações no orçamento, tirando recursos de uma dotação para outras, mas em momento algum eu tirei verba da cultura. Inclusive, quando alguns vereadores comentaram, falaram, a gente não tira essa verba da cultura, que o prefeito já está com isso aí contado. Mas aconteceu, foi retirado, e agora se vê aí numa, como se diz, o espeto fincando. Mas eu gostaria de lembrar que, quando o orçamento estava sendo feito, foi me falado que a prefeitura não ia gastar mais do que em torno de 500 mil reais com a festa do carnaval e com o aniversário da cidade. Mas, infelizmente, não é o que está ocorrendo. Pelo que a gente viu até agora, estive na prefeitura na última sexta-feira, acompanhado do presidente, vereador Luiz Rogério, e nos foi colocado que o gasto vai ser de R$1.267.000. Eu, infelizmente, não concordo com esse valor, com esse gasto. Talvez aqui, nesta casa, as pessoas que estão aqui, não tem ninguém que goste mais de carnaval do que eu. Participo, todo mundo sabe, ajudo nos blocos, mas esse valor de R$1.200.000, esse é o que está por enquanto, mas vai ser gasto mais. E com certeza tem outras coisas que possam vir aí que acarretam mais despesas. Essa questão da segurança por causa de ser lá num lugar, local fechado, aquele local para mim não é um local fechado, porque tem saída, tem acho que 5 ou 6 saídas lá. Mas a Polícia Militar achou por bem assim, né? Não tirou a razão de ninguém, nem da Polícia Militar. Mas eu vejo que algumas exigências que são colocadas para a Prefeitura de Jaci, eu acho que extrapolam um pouco as necessidades. Jaci não é a terra de marginais, né? Como disse o senhor prefeito, nós estamos nos tornando uma cidade, um município turístico, e a gente quer receber as pessoas. Mas nós ainda não temos uma estrutura adequada para receber turistas do Brasil inteiro e de outras partes do mundo. Somos um município de 7.003 habitantes, né? Este gasto com o carnaval, com a festa de aniversário da cidade, vai dar em torno de R$ 187,00 por pessoa. Né? Eu tenho aqui uma listagem de exames que eu peguei com o secretário, que eu dediquei uma parte da minha emenda impositiva para esses exames. Né? Se a prefeitura fizer um carnaval aí com R$ 800 mil, que eu já acho que é muito, está acima dos 500 que se foi comentado, daria para a prefeitura fazer 175 ecocardiograma, 285 testes ergométricos, 240 holter de 24 horas, 52 endoscopia, 75 endoscopia digestiva, 46 endoscopia digestiva de alta complexidade, 29 endoscopia em bloco cirúrgico, 42 coloscopia, 43 coloscopia com sedação, 31 coloscopia com procedimento anestésico, 26 coloscopia com sedação, 23 ressonância magnética e outras coisas mais. Sem contar os exames rotineiros, exames de sangue e outras coisas mais. Então, eu acho um tanto quanto abusivo esse gasto com essas festas. Se a prefeitura economizar R$ 450 mil neste carnaval, com certeza essa fila de exames que estão aí e algumas cirurgias, com certeza vão acabar. Apesar de doença, essas coisas, não espero. Amanhã pode acontecer de aparecer muitos. Então, infelizmente, eu não concordo com esse alto gasto com carnaval, com a festa. O orçamento que foi gasto ano passado, eu não pude falar nada, porque veio da administração anterior, foi colocado, os vereadores anteriores da administração anterior, da legislatura anterior, que aprovou, estava lá, o prefeito gastou, correu tudo bem, a festa foi maravilhosa, o carnaval, mas, puxa vida, foi falado que ia ser em torno de R$ 500 mil. Agora é em torno de R$ 1.267.000. Né? Não está errado gastar com festa. Mas primeiro vamos resolver, foi falado aqui já pelo vereador Carlos Eduardo, pelo vereador Júnior, os requerimentos apresentados aí pelos senhores vereadores, a questão das estradas rurais, essa época de chuva, é complicado. A gente sabe que a prefeitura, às vezes, não tem condição de arrumar de imediato. Né? Lá na Faísqueira, para onde a prefeitura mandou o pessoal hoje, sábado teve um morador que foi me reclamar para mim. Aí eu fiquei sabendo que a prefeitura ia para lá, nem não falei nada na prefeitura. A gente fica sabendo que os funcionários, o pessoal comenta com a gente. Né? Então são coisas, essa é a minha opinião. Né? Os outros, cada um tem a sua opinião. Certo? Primeiro vamos olhar aquilo de primeira necessidade, essas coisas. Vamos cuidar do nosso povo para depois a gente embelezar a cidade para trazer o turista, para trazer lucro, trazer divisas para o nosso município. Quando que nesse carnaval os turistas que vão aqui vão deixar em Jaci R$ 1.267.000? É inverídico pensar uma coisa dessa. Mas vai. O turismo não é de hoje, ele vai crescendo. Então, futuramente, com certeza, esses 1.267.000 vão chegar no nosso município. Com certeza que vão chegar. Mas a gente não pode aceitar, eu, particularmente, não posso aceitar, isso vai de mim, a minha índole é assim. Eu primeiro quero cuidar do povo dessa terra, cuidar da minha cidade. Sou nascido e criado aqui. Lá na minha carteira de identidade está lá José Marcelo de Andrade Botelho, filho de Valdemar Teodoro Botelho e Olga de Andrade Botelho, nascido em Ijaci, Minas Gerais. Eu amo essa cidade. Sou apaixonado pelo povo dessa cidade. Então, eu discuti com o seu prefeito, estive lá na prefeitura com o chefe de gabinete, com o advogado acompanhando junto com o vereador presidente Luiz Rogério, até me exaltei lá. Poxa, foi me falado uma coisa. Eu fui lá na prefeitura semana passada, 15 dias atrás, e me falou uma coisa. Volto lá no outro dia, tudo diferente. Então não dá para mim, aceitar, em nome da minha população, da nossa população, eu aceitar umas coisas dessas. Não sou contra, não, senhor prefeito. Muito pelo contrário. Sou a favor que se façam festa, que o povo não é só trabalhar, só sofrer, não. Só ficar correndo atrás. O povo merece divertir. Mas vamos fazer uma coisa mais ponderada, mais de acordo com aquilo que nós temos condição de fazer com que a população fique satisfeita, não 100% em tudo, mas pelo menos a meio termo em todos, na saúde, na educação, no esporte, no lazer.
Vereador Marcelo, mais 2 minutos.
Tá, ok. Então são essas coisas que eu coloco aqui. Eu não sou contra. O nosso orçamento é de R$ 582.208. Orçamento anual. Do jeito que lá vai, nós vamos gastar um mês do dinheiro do nosso orçamento com festas. Aí é um mês que Jaci vai ficar parado. E Jaci não vai viver 12 meses no ano. Vai viver 11 meses só. Então, essa é a minha colocação. Não sou contra, não. Vou retirar, senhor prefeito, em respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu disse, eu prometi isso a Vossa Excelência. Vou retirar a minha vista do projeto, certo? Mas eu disse a Vossa Excelência que eu ia argumentar. Eu ia argumentar, certo? Se o senhor presidente quiser colocar o projeto em votação, ele tem toda a liberdade. Mas eu, esta é a minha opinião. Falei que não vou prejudicar a atuação do senhor prefeito. É só isso, peço desculpas. Mas esse é o meu pensamento. Obrigado, desculpa aí se alguém se sentiu aí prejudicado com as minhas palavras. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Márcio. Vereador Júnior, quer pedir um minutinho para você falar uma palavra aí, Márcio.
Primeiro, quero agradecer a paciência de Vossa Excelência. Quero aproveitar que o Executivo está aqui. E nós temos uma demanda no município hoje, que é em relação ao IPTU e à dívida ativa, né? E eu gostaria de pedir ao prefeito, prefeito, queria pedir a Vossa Excelência que mandasse o projeto do Refis para a gente votar e aprovar, porque hoje nós temos uma demanda muito grande, né? Que são os nomes dos nossos municípios que estão no cartório. E todos querem regularizar. E o Refis vai ajudar muito, né? Mas, então, eu rogo a Vossa Excelência que sentemos todos à mesa e debatemos sobre o assunto, para melhorar para o nosso povo. Obrigado, prefeito. Obrigado, vereador Márcio.
Então, eu peço ao nosso servidor
de vontade,
na hora da ata, colocar esse pedido verbal aí, do pedido do Refis.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Fran, colaboradores da casa, jurídico, o prefeito Nelson, o ex-prefeito Clebel, Fabiano, que acabou de sair. Também quero dar boa noite aos nossos assessores, Rafael, começando esse ano junto, Dilon, e só vem a somar, né? E se soma para a gente, é problema para o município, não é para nós vereadores, sim para o município. Eu já quero começar aqui, o prefeito está ali, está escutando, já tive conversa com ele antes, mas a gente tem que deixar documentado. É a questão da pintura de rua e faixas e placas. Começamos a primeira reunião, eu venho novamente pedir. Não aconteceu. O vereador, sei que sou cobrado e estou fazendo a minha parte novamente. É um risco que corre e corre para o município. Porque a avenida ou rua de Jaci, que tiver um acidente, tem uma faixa de atenção, o município vai pagar pelo problema. Porque assume o risco, né? Então, eu o ano passado a gente passou cobrando isso, não é por questão de enfeite, sim, é uma coisa, né, faixas, lugar, é uma coisa bem vindo, mas por questão de segurança. Então eu peço a ele e o secretário que é responsável, que até hoje não conseguiu fazer essas faixas, não conseguiu resolver a questão de placa. E não acho que não é difícil para a cidade nossa aí fazer o que tem que fazer. Ou melhor, começou a fazer e terminou com 3 meses depois, a pintura saiu toda a rua. E a empresa abandonou, eu não sei nem que pé que ficou essa empresa aí, se pagou. É, também fica, vou procurar saber, mas a empresa não, um mal feito o serviço. As estradas rurais, o pessoal também lá no Leazal me chamou e passar 3, e eu, até me falou que teve lá sim. Mas a chuva a gente fazia o que? Não tem jeito, é chuva demais. Começaram a mexer lá hoje, o cascalho que coloca, é um cascalho com muita terra, então assusta mesmo até esse cascalho mudar. É, porque a primeiro princípio vai dar muito barro mesmo. Mas estou aí com o secretário Arnaldo, completamente atendeu lá, e agora o que fazer é remediar. O certo é feito antes, né? Não conseguiu, agora é remediar e dar socorro e suporte de toda a forma possível para o pessoal da roça, porque o pessoal precisa de estrada. A única coisa que eles pedem é estrada. Então é um trator, é uma máquina. Trator tem aí na prefeitura, novo. Se precisar tirar carro ou fazer algum serviço, tem a pronta, prontinho para lá do socorro. E caminhões traçados, a prefeitura tem. Então não tem que justificar, né, o vereador Roberto, para ir até esses locais. A gente conhece muito bem que quando o caminhão acaba chegando, com a reta cavadeira, não precisa mais de porte grande, dá para tampar um buraco. Então, é isso que precisa ser feito. Eu acho que não é difícil. Então, eu deixo esse pedido. Já sei que começou, mas tá caminhando, né? Outra coisa que me falaram nesse período, a gente vem olhando e vendo acontecendo em Jaci, muitas vezes, e geralmente na coleta de lixo. O que acontece? Nossos colaboradores, profissionais e tanto, hein? Todos, chuva e sol, estão ali fazendo o seu trabalho. Só que tem alguns moradores que esquecem que a coleta é de manhã. E costuma colocar um dia antes. E cachorro solto aí faz uma bagunça. Quando eles chegam a colocar no caminhão, não tem mais um saco de lixo, não tem mais uma sacolinha, não tem nada, está solto o lixo. E eles, às vezes, não têm o que fazer. Então, esse lixo vai socando pela rua fora, vai para o bueiro, vai para um jardim. E se encontrar que porta de outras pessoas que não teve nada a ver, está cheio de lixo. Então, eu faço um apelo. Ou para os moradores que põem mais próximo do horário, ou que a prefeitura, de repente, já está olhando as questões de larissa, pessoa de limpeza, e começa a andar com um saco de lixo para ir a resolver a situação. Porque ao que eles vão coletar o lixo, está todo rasgado por um animal que fez lá essa bagunça lá, né? E fica no chão mesmo. E como eles têm muito o que fazer, às vezes não dá tempo de catar aquele lixo com a vassoura, com a pá. E realmente, às vezes, pega o grosso, mas o menor fica no chão. Temos que ver a situação. Eu acho que isso aí seria com o secretário Arnaldo, que acompanha sempre, sabe que a gente é cobrado, porque ele também foi vereador aqui. Então, a gente tem que comentar. Repito novamente, nossos trabalhadores são profissionais e tanto. Fazem com carinho o que fazem. Mas certas coisas eles não conseguem fazer, porque chega num lixo e já não tem nem saco, mas eles também não têm. O que eles vão fazer? Então, fica complicado a questão da lixo. Mas, começando, a gente vai vendo o que podemos fazer. Na Rua das Palmeiras, onde o vereador Edu comentou, já é um pedido antigo, aquilo ali é uma rua, para quem tem acesso ao qual pintado de um DJ Saci, até a mãe dele tem um estabelecimento lá no restaurante, que é um pedido antigo, que arrumasse e desse uma situação melhor, mais confortável para eles trafegarem ali. Porque muita água que desce ali, e todo ano o transtorno é grande para eles saírem daquele lugar. Tá? O vereador Nelson está ali, então pedindo, estamos aparecendo, vai somando. Mas isso é mais o secretário que conhece lá o problema e pode nos ajudar lá a resolver, porque até na chuva agora a gente já vê de onde está o problema. Porque quando parar de chover, a gente vai esquecer que o problema tinha ali. Só na próxima chuva que a gente vai enxergar o problema de novo. Então, é hora de andar nessas ruas, onde está correndo essa enxurrada, esse barro, ou aqui nessa rua aqui perto da aqui de onde no teatro, né? Tem que olhar, porque quando acabar a chuva, vai acabar o problema. Na próxima chuva, lembra, está o problema aqui, porque a gente não olhou. A outra também que cobrou desde o ano passado, não teve solução, o nosso secretário também não conseguiu ver uma solução, a entrada de Jaci para quem tem bom senso. O perigo ainda continua naquela entrada ali, não tem uma situação concreta, não tem nada definido ali, tanto para a faixa de pedestre, como um redutor de velocidade, ou sei lá, um radar, alguma coisa assim, que é que o pessoal está clamando questão de quebra-mola na cidade de Jaci, então coloca um radar. Apesar que são tantos lugares perigosos, né, que se for por radar, Jaci não vai ter nem de andar. Porque toda a esquina é perigosa, não tem um semáforo, não tem um... Então, eu até pegando um gancho nesse quebra-mola, saiu também que o pessoal está reclamando de quebra-mola, eu concordo plenamente e sei que é difícil. Mas nossa cidade hoje fica um pouco complicado se tirar o quebra-mola. Se a gente for analisar que nessa rua aqui perto da gente, tirar um quebra-mola, a escola fica sem nenhuma guarnição, porque não tem um radar, não tem nada.
Vereador Márcio.
Pois não?
Só uma parte.
Sim.
No caminho que Vossa Excelência está falando aí, ali eu tiro base naquela via ali, no cruzamento ali do seu Geraldo.
Seu Geraldo.
Ali é um perigo. Teve um dia que eu parei conversando com uma moradora lá e fiquei quase 10 minutos para tentar seguir ali na Vigilato Vilas Boas. Porque os carros que estavam vindo de Lavras, né, descendo ali pela rua, não parava no quebra-mola, não respeitava o quebra-mola. Então passa direto ali. Então o interessante era os quebra-molas inteligentes.
Ou o semáforo. Eu acho que ali a gente passou de hora de ter semáforo, vereador Júnior, fica à vontade. Porque aquele ali é um lugar complicado. Que é outro lugar complicado? Na praça agora, que mudou o trânsito, ali na praça, né, bem ali no início da praça. Até foi complicado. Teve outro lugar complicado também, ele perto do posto ali, perto do comércio do vereador Roberto. É outro lugar complicado, que geralmente quem vem de um lado de Bom Sucesso, ou da Pedaneira ali, o que vem do bairro da Serra não tem visão geral do trânsito, então fica complicado. Então, assim, a gente vai vendo onde tem os perigos. Se a gente tirar o quebra-mola de Jaci, como você, a Vossa Excelência falou, tira ali do seu Geraldo, tirar esses aqui, tirar aqueles que vão até a Serra. O cara chega a 200 por hora lá no bairro da Serra. Tá certo isso? Agora, se a gente for pôr radar inteligente, seu Geraldo, aqui na porta da escola, no morro ali no Oswaldo, lá na porta do condomínio lá do Porto da Pedra, na Serra, vai pro Ipiranga, a gente não vai ter andar, se acha mais viável. Né? Eu sou contra quebra-mola, mas tem que ver uma situação concreta, porque do jeito que está também não pode ficar. Essa rua melhorou bastante com quebra-mola. É difícil passar nele? É. Mas melhorou. O carro andava aqui até 80 por hora, se conseguia chegar uma velocidade nessa avenida aqui, até a próxima a residência lá do prefeito, lá no comércio dele. Então, deixa aí a minha opinião, né, sobre a questão de quebra-mola. Referente à festa de carnaval, o vereador Marcelo comentou, também vejo duas situações. O lado que você faça uma festa bem feita e gaste, ou não faça. Porque se a gente ficar no meio do caminho, corre o risco de ter um problema mais sério com questão de segurança. Aquele espaço ali, eu vejo, onde falou, a Vossa Excelência falou que ia ficar aberto, poderia ser aberto e pode ser aberto. Mas a gente não consegue limitar quem está e quem não está na festa. Quem entrou por bem ou é com má intenção. Então eu acho que a questão de fechar e de segurança é primordial. Economizar num show, tudo bem. Mas na segurança, não. Infelizmente, nosso país está nessa situação. A gente não sabe quem é bem, quem é do mal. E na cidade, ou quem vem de fora para prejudicar a nossa cidade e atrapalhar a festa. Valores são discutíveis, tá? Sim, eu acho caro. Mas o retorno da cidade tem retorno a longo prazo. Porque isso é uma propaganda, né, para quem está vendo já assim, questão de festa. Mas fico ali a pensar, se, igual eu falei com o prefeito, e ele me garantiu que isso não está atrapalhando a questão de saúde. Tem remédio, tem dinheiro para a saúde. Foi com essas palavras que ele me falou lá na Câmara. Então, se é verdade o que ele comentou, não sei por que não fazer festa, né? Deus que esteja coerente e correto com a população. Não venha falar, faltou dinheiro para isso porque tirou da festa. Aí complica. Mas se está funcionando todo o município com a situação que ele me passou, que o dinheiro para a saúde tem e não vai atrapalhar, eu prefiro quieto. Mas é essa situação. A festa de carnaval, não sou contra. E tem duas situações. Ou gaste, muito show, mas a segurança não. A segurança é só favor que tenha mesmo, porque é um risco. E hoje em dia, qualquer som que se a gente faz na rua, a gente não sabe quem está vindo para nossas festas, né? E por último, senhor prefeito, aproveitando que você está aí, eu já ia te pedir isso mesmo, mas olha para nós ali no centro, nos bairros, questão de um pregal, de um parquinho para as crianças, aqui no centro, já tem na Praça Bandeira, já no centro, Vila Industrial, Vila Aparecida, São Mateus, Queda Negra, enfim. Olha para a gente, sim, que com grande carinho que essas mães levam as crianças lá e tem um momento de lazer e bem-vindo. Olha para a gente aí e vai ser bem-vindo. Eu sei que a Vila Aparecida do Industrial, por exemplo, nunca teve uma quadra, nem um parquinho desse, né? É uma Piranga, alguma coisa pode pensar lá. Então eu peço que, e sei que você está olhando, sei que você está olhando com carinho, sim, não é, mas esse ano a gente vai ter muita vitória. O mais seria isso, senhor presidente, a todos que nos vão assistir no Facebook, vão nos ouvir na rádio, uma boa semana, né? Que Deus nos abençoe, semana abençoada e um ótimo ano novo para nós, começando aqui, que Deus abençoe. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Passa a palavra, vereadora Fran.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vocês que nos assistem presencialmente, quem vai nos assistir no Facebook, né, na rádio, quarta-feira. Boa noite. E aproveitando, né, depois da a nossa primeira reunião, depois do recesso, agradecer meus colegas pela votação, no qual eu faço parte da mesa como vice-presidente. E começar, né, sobre as indicações que foram feitas. O senhor prefeito já falou da Capina, né, que está contratando funcionários através do processo seletivo para que isso seja feito, mas que o pessoal, né, da prefeitura responsável por isso estão empenhando nas escolas que vai começar as aulas quarta-feira e que depois vai para a limpeza. Então, a gente espera, porque o físico, para quem passa, é tudo. Para dar uma boa impressão, porque toda hora tem gente passando aqui. A nossa cidade, né, é uma cidade agora turística, então a gente precisa cuidar muito do físico dela. Fiz uma indicação também que quem entra na Secretaria da Saúde, onde que são realizados exames, consulta com os médicos especialistas, está parando uma água. Agora, com esse tempo de chuva, está sendo empoçada essa água. E isso está um transtorno tanto para quem está lá dentro e para quem vai entrar, porque até impede. Então, acredito que não é coisa difícil de fazer para que isso seja solucionado. E para o bem-estar, né, de quem está indo lá na Secretaria de Saúde, quem está indo fazer as consultas com os médicos especialistas. O Márcio falou também, né, da sinalização, da pintura de quebra-molas, porque é preciso, né, que sinaliza, que tenha os quebra-molas. Só que é preciso da sinalização, porque acaba que as pessoas vão ver na hora que já está passando. E às vezes até estraga os carros por não ter essa sinalização. Então, é uma coisa que é para ser benéfico, acaba não sendo por falta disso. E fiz um requerimento, né, para saber como que está as emendas impositivas. Como, né, todos sabem que agora, o Juninho falou também que esse ano a gente conta com essas emendas que vai ajudar muito a nossa população. A gente sabe que muita gente conhece, a gente já falou o que, que são essas emendas e o que, que vai ajudar, mas tem gente que ainda julga, mas isso é muito bom para a nossa população. Porque a gente, né, nós nove vereadores, a gente está mais perto do povo. Então, o povo chega na gente, a gente sabe direitinho o que, que precisa. E isso dá uma liberdade para a gente de está solucionando um problema naquele ponto que está precisando. Vai ser muito importante, né, doações, empréstimos, doações de cadeiras de rodas, né, cama hospitalar, cadeiras de banho, também as próteses dentárias. Então, assim, são coisas que a gente acha assim, ah, não, mas isso tem como arrumar? Não, é muito importante. Só do tempo que a gente falou da emenda, de cadeira de roda, tanta gente já procurando, que está precisando já desses materiais para a saúde, para o bem-estar. Então, assim, vai ser muito importante. Tanto a gente fala da saúde, que é 50% desse valor, e a gente sabe que a saúde é o carro-chefe da cidade, e fora os outros que a gente vai estar, já indicamos, para outros fins que serão muito importantes também para a nossa cidade. E fiz, né, uma solicitação de esclarecimento para o senhor prefeito, no qual eu recebi uma solicitação, né, dos moradores. Quem assinou foi a síndica da Ilha Brasil, do condomínio náutico Ilha Brasil, pedindo alguns esclarecimentos sobre a infraestrutura viária. Então, como foi esse pedido, eu passei para que o prefeito esclareça, e assim que ele chegar com esse esclarecimento, eu vou estar informando sobre essa solicitação de esclarecimento. Aí, com certeza, nós iremos esclarecer esses pedidos que foram feitos. E como o Du, né, na fala dele, foi o primeiro a falar, semana passada, ele com o João estiveram em Belo Horizonte para fazer um curso. Aí cheguei, também fui, não participei do curso, mas fui cumprir algumas agendas. E mais uma vez, né, eu falo que ano passado a gente já começou a ir, mais uma vez nós fomos, e não fomos em vão. Toda vez que a gente vai, né, a gente traz alguma coisa boa para a cidade. Eu falo que ano passado a gente foi, a gente conseguiu a verba de R$ 295 mil, que vai agora, a partir da semana que vem, eu acredito que já vai estar indo nas casas o programa Saúde no Lar. O que a gente já falou, a importância desse programa. Teve uma reunião com o secretário, no qual eu pude participar, com o pessoal que vai executar esse programa, eles mostrando que eles vão ter os 42 exames que a gente falou que vai poder ser detectado, né, na hora. Tem o eco, vai ter o Doppler, tem vários exames que detecta câncer, tudo. Não serão feitos todos. Eles vão na casa, primeiro vai começar onde que é mais vulnerável, onde já sabe que tem alguma comorbidade, não tem como, né, esse fácil acesso. É um programa que ele não está sozinho, ele tem a ajuda da Secretaria da Saúde, ele é um complemento do PSS, só que ele é mais complexo. E esses exames serão feitos na hora, vai fazer a anamnese das pessoas, aí a partir do momento das queixas, vão vendo a necessidade que os exames são necessários, e aí serão feitos. Aí, logo que começar, a gente vai fazer o comunicado, onde que o programa vai atender primeiramente, vai começar a primeira parte, mas sem demora a gente já vai para a segunda. A gente também aproveitou, fomos no gabinete do Igor Timo, agradecer, comunicar que vai ser iniciado de verdade esse programa, né? E o Igor Timo também, o Du já falou, sempre pronto a ajudar. Nós fizemos a solicitação de uma quadra de areia para a orla, e o pessoal do gabinete ficou maravilhado com o Jaci. A gente mostrou aquele vídeo da orla, da cidade. Eles falaram assim que não imaginavam a potência que tem o nosso município. Então, eu falo, por isso que a gente tem que correr atrás mesmo, trazer tudo de bom para a nossa cidade. E também fomos numa reunião muito produtiva na CEDESE, né, na cidade administrativa, no qual a gente, falando com o subsecretário, da deputada Alê Portela, o João, né, até falou do ultrassom, que o médico que vem aqui fazer esse procedimento tem que trazer o aparelho, que para a nossa cidade seria muito importante esse aparelho fixo. Ele falou que a gente pode fazer o requerimento, o pedido, que ele vai fazer de tudo para estar contemplando o nosso município com esse ultrassom fixo. E também, até o Márcio, né, que falou do parquinho, ele falou que pode fazer a indicação também de um parquinho e de uma academia ao ar livre, que ele vai estar contemplando, pedindo a deputada, através do CDEV, contemplando a nossa cidade com isso. Então, assim, eu gosto de falar porque a gente vai, mas a gente traz alguma coisa. E isso, assim, é muito importante. Claro que cada um tem seu modo de trabalhar, tudo, mas quando a gente viaja, nunca é em vão. A gente está pensando no bem-estar da cidade. Eles foram, né, ganhar conhecimento e também acabar, aí a gente acabou aproveitando essa agenda que trouxemos, né, já boas notícias para o município e com certeza traremos grandes feitos com essas viagens que a gente faz. Então, é isso. A gente vai esperar agora, a próxima semana, a implantação do Saúde no Lar. Espero que segunda-feira, na próxima reunião, a gente já falou, essa semana já começa. Espero que o programa seja um sucesso e que é isso que a gente precisa. Ah, e também outra coisa, só que eu tinha esquecido. E nós também, né, vamos criar, né, eu acho que já está criada, mas a gente vai fazer valer a Procuradoria da Mulher aqui no nosso município. Eu falo que tem órgãos, o governo já tem um órgão que é responsável pela elaboração, implementação, execução e monitoramento de políticas públicas voltadas para a promoção, garantia e defesa dos direitos das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência do gênero. Então, eu falo assim, e junto ao governo, né, nós, como município, a gente vai também estar fazendo valer essas políticas públicas para a mulher, não só na violência, mas tem muita coisa que nós, mulheres, temos direito e acaba que não tem movimentos, não tem... Na cidade não tem órgãos que faça valer esses direitos. Então, a partir desse ano, não só a Procuradoria da Mulher, mas vamos fazer essa Câmara ficar funcional, para que o povo venha até a nossa Câmara, para que seja bem atendido, seja resolvidos muitos problemas, até mesmo através da implementação de um CAC, de um CINE, de um AI, quem sabe, porque muita coisa que pode ser feita no nosso município a gente vai fazer. Agora estamos aqui, né, emprestados, mas temos salas que a gente vai poder estar recebendo a população. É só entrar em contato com os funcionários da Câmara, marcar um horário que a gente está disponível para atender vocês. Boa noite, boa semana.
Fran, presidente, você me perdoa, se aproveitar que eu estou aqui hoje, eu já respondo. Esse ofício que a vereadora Fran recebeu lá da Ilha Brasil, ele é muito pertinente. A gente vai responder assim, com toda razão, com clareza, mas é esquisito, né? Eles estão cobrando aí 17 quebra-molas dentro da cidade, que chega da Ilha Brasil até a entrada da cidade. Quando a gente entra dentro da Ilha Brasil, a gente é obrigado a dar o nosso nome, né, anotar a placa, pedir autorização para entrar no lugar que é nosso. Quando você chega lá, você tem que andar 10 km por hora, porque tem um cavalete de cada lado da pista em toda a Ilha Brasil. Então, se a gente entra com o carro nosso lá, a gente tem que andar 10 km por hora. E eles querem entrar na nossa cidade, andar 50, 60. Lá protege os filhos deles, mas na cidade aqui, nossos filhos não podem ser protegidos. Então, é muito pertinente fazer isso, mandar um requerimento, pedindo para a gente tirar os quebra-molas aonde protege os cidadãos, protege as crianças que estão transitando na rua, mas dentro do condomínio deles tem cavalete de 10 em 10 metros, porque lá não pode passar de 10 km por hora. Né? É uma coisa, mas a gente vai responder com toda clareza, assim, tá bom? Obrigado.
Agradecer à vereadora Fran. Resposta do seu prefeito. Agora eu passo a palavra ao vereador João, João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui podendo representar a população de Jaci. Quero dar uma boa noite para minha esposa que está presente, a Serena que está no forninho. Eu fico lisonjeado com isso, olha. Essa primeira reunião ordinária, reunião importante, estava com saudade de todos os vereadores, da população que está nos acompanhando. Tenho certeza que o trabalho sério ele gera resultado. E eu falo que a gente estava de recesso, mas o trabalho ele nunca parou. Onde nesse recesso, quero até agradecer o prefeito Nelson que está atendendo o pedido da população, que é naquele túnel, sentido a Terra Nova ali, indo para Maria Perseis, onde foi feito melhorias ali. Eu tenho certeza que a comunicação ela é muito importante. Quando o legislativo e o executivo trabalham em conjunto, quem ganha é a população de Jaci. Então, eu tenho certeza que, através dessa conexão, a população de Jaci ela tem muito a ganhar. Inclusive, nesse período de recesso, fui pedido também a poda de uma árvore que está em risco iminente de queda, no bairro Vila Aparecida. Também solicitei a questão da limpeza no bairro Vila Industrial, onde alguns moradores me relataram e mandaram fotos acerca de escorpião, cobra. Então, eu acredito que, ouvindo a população e aproximar de perto, nós conseguimos fazer um trabalho e que a população de Jaci possa ser atendida. Semana passada, como foi falado aqui nessa casa, eu, vereador Du, fomos ao curso de EGP, que é Escola de Gestão Pública. Eu acredito que o conhecimento ele ajuda a aperfeiçoar a obra. Então, eu acredito que esse curso que nós fizemos, ele tem muitas coisas positivas que em breve irá produzir frutos na prática. E no dia posterior, tive encontro com a vereadora Franqueline, onde, juntamente com o vereador Carlos Eduardo, fomos ao gabinete do Igor Timo. Falo que o ano passado, quando o Igor Timo nos recebeu naquele gabinete, foi plantada uma semente. Essa semente é chamada Saúde no Lar, onde essa semente ela irá produzir frutos na população de Jaci. Acredito que semana que vem essas pessoas serão atendidas com especialista, pessoas estarão sendo empregadas. E nessa conversa que nós tivemos no gabinete do Igor Timo, já foi articulado mais de 700 mil para a continuação desse projeto Saúde no Lar. Eu tenho certeza que, através dessa parceria com o deputado Igor Timo, que é o deputado federal, eu tenho certeza que a saúde de Jaci ela vai alcançar mais um outro patamar, vai dar um passo adiante, porque tudo que vem para somar, agregar e ajudar a população é de boa-vinda. Então, eu acredito que essas viagens que fazemos é para poder buscar recursos, poder buscar conhecimento e, de fato, esses conhecimentos e essas parcerias impactar na vida da população de Jaci. No dia posterior, fomos ao Ministério do Desenvolvimento Social, onde nós articulamos algumas coisas, que inclusive foi perguntado acerca do aparelho de ultrassom, que eu acredito que é de suma importância para, principalmente para a gestante, que quer ver como está o desenvolvimento do seu bebê. E vai ser feito um requerimento, acredito que será atendido, eu tenho certeza que será de grande valia. Além do mais, também foi articulado a questão de academia ar livre em alguns pontos estratégicos da nossa cidade e parquinho para as crianças. Então, eu acredito que nós trabalhamos em conjunto. Como temos também o Roberto, que não pôde estar presente, mas está fechado conosco também, fomos o Du, a Fran, nós estamos somando força. Essa força, quando é somada, eu tenho certeza que nós conseguimos alcançar coisas boas para a nossa cidade. Eu falo que sozinho nós podemos até ser rápido, senhores vereadores, mas juntos nós podemos ir além. E estar além é mudar a vida da população de Jaci. A Fran falou sobre a questão da Procuradoria da Mulher. Tenho certeza que será de grande valia e fazer funcionar. Eu tenho certeza que será de suma importância essa política pública na vida das mulheres da nossa cidade para ela conhecer os seus direitos. E voltar a destacar, quando eu falo a questão de parceria, nós também temos um deputado estadual, que é o Duarte Bechir, que destinou 1,5 milhão para o município de Jaci, que é através da parceria também junto com o prefeito e com os vereadores. Eu tenho certeza que esse 1,5 milhão que será investido em 2 micro-ônibus e uma van, que irá atender a demanda das nossas crianças, das nossas escolas municipais. Eu tenho certeza disso, que é de suma importância a gente ter essa parceria, ter a comunicação. Porque quando você se comunica, quando você entende a necessidade do município e a gente consegue atingir esse objetivo, eu tenho certeza que o bem-estar da população será alcançado. Foi feito um requerimento aqui, onde eu pedi um requerimento acerca das estradas rurais. O prefeito veio aqui, já antenou acerca disso, que será feito essas melhorias. E que, inclusive, hoje o pessoal do Passa 3 mandou mensagem, eu acredito que não foi só para mim, mas para outros vereadores. Está sendo feita essa reparação, mas por questão climática, teve que ser interrompido esse processo. Uma outra coisa importante é a questão da CEMIG. Saiu até no Jornal de Lavras, né, que os produtores rurais, o pessoal que mexe com leite, teve perda significativa em sua produção. Semana passada o prefeito teve uma reunião com a CEMIG, com os representantes da CEMIG, para poder esclarecer o que está acontecendo, né? Porque isso prejudica de fato o pessoal do campo, e o pessoal que foi prejudicado pode entrar com um processo lá contra eles. Se você tiver uma perda aí, que você foi lesado, você tem o seu direito de reclamar e deles ressarcir os seus prejuízos. Agora, quero falar também acerca da volta das aulas. As nossas crianças estão voltando às aulas, está sendo feita reformas nas salas de aula e algumas estruturas das escolas, seja aqui no CMI da Arlene, seja da Serra, como o prefeito falou. Isso é importante para estar recebendo as nossas crianças com a melhor qualidade, com mais segurança. E eu tenho certeza disso, que inclusive tem muitas crianças que vão estar entrando na creche. Uma delas é minha sobrinha, Thalita, e ela está ansiosa para estar começando o seu primeiro dia de aula. Quero falar também, dar os parabéns à nova mesa diretora. Eu quero desejar que vocês possam fazer um bom mandato. Tenho certeza que trabalhem em conjunto com os 9 vereadores. Eu tenho certeza que nós juntos conseguimos alcançar o nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre fazer valer a pena. Cada voto foi confiado em nós, que é atender os anseios da população. Foi falada a Procuradoria da Mulher, também quero frisar sobre o CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, onde nós iremos empenhar para que isso saia do papel. Eu falo que não basta a gente ter só uma ideia. Se a gente tiver uma ideia e não colocar em ação, será apenas uma ideia. Esse CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, ele pode estar trazendo para o nosso município o pessoal que deseja tirar uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, apesar que temos carteira de trabalho digital. Então, acredito que isso irá beneficiar muito a população de Jaci, que muitas das vezes precisa se deslocar para ir a Lavras para poder tirar a sua identidade. Às vezes tem que entrar no aplicativo do GOV, para poder agendar no AI, e acaba virando uma burocracia. Então, acredito que através desse CAC e através da parceria com os vereadores, tenho certeza que irá ajudar muito.
Vereador João Batista, mais 2 minutos.
E é isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Roberto. O Gabriel tinha ficado por último aqui, mas ele teve que ausentar. O último é o Roberto agora.
Boa noite a todos, servidores da casa aqui presente, a todos que nos assistem aqui, Sr. Didi, como sempre, aí, agradecer a sua presença, a todos aqui presentes, seu prefeito, o ex-prefeito Clebel, que aqui se faz presente. A todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da rádio Jaci FM. Começo essa semana pedindo a Deus que nos abençoe e dê proteção divina a todos nós. Agradecer primeiramente aqui, antes das minhas falas, agradecer a casa, Sr. Nelson, Sr. Raniele, Magali, Sr. Dilon, Rafael, também faz parte do time agora. Como sempre, vocês sempre prontos para ajudar, fazer acontecer essa nossa reunião que acontece todas as segundas. E agradecer por estar aqui presente. Sei que está sendo meio cansativo esses dias de mudança, né? E será novamente daqui um tempo, se Deus quiser. Então fica aqui a minha gratidão a vocês. Começar aqui parabenizando o nosso prefeito que aqui se faz presente, o senhor Nelsinho, sobre a questão da Copasa. Eu quero começar sobre esse assunto, senhor presidente, porque é um assunto muito crítico, que eu acredito que nós, vereadores, estamos todos sendo cobrados. E eu presenciei, por si próprio, no domingo eu tive um problema com o meu veículo, lá na Serra. Um cidadão que sofreu um acidente de moto me procurou, o pessoal vem comentando e eu caí naquela vala que eles furaram lá e perdi até o alinhamento do meu veículo. Realmente está muito crítico, e a Copasa, essa questão, esse tempo chuvoso, estão deixando muito a desejar e está correndo sério risco. E eu presenciei o prefeito reclamando e cobrando da Copasa sobre um tal assunto que eu não vou falar aqui. E agradeço por estar cobrando, que isso é de benefício para a nossa população. E também dizer, senhor prefeito, que eu fiquei feliz aqui com a sua atitude sobre a questão do requerimento que veio lá do condomínio Ilha Brasil, né? A gente vê que o seu compromisso com a população. Isso foi muito gratificante ouvir que você, a sua reação em defender a nossa cidade. A minha opinião, lógico, que não sei se é a mais correta, mas em termos de quebra-mola, eu sou a favor de, sempre falei nas minhas falas, sempre, até então eu penso assim, que o, né, vereador Márcio, o ideal seria os redutores de velocidade, que eu sempre falo, a população, infelizmente, só sente, só quando sente no bolso. Então, para nos educar, infelizmente, é sentindo no bolso. Então, eu acho que o ideal seria ter, sim, os redutores de velocidade, mas eu sei que é bem mais complexo. Até então, a medida dos quebra-mola, né? Quem sou eu para julgar? Foi uma forma de tentar inibir, né? Vereador Marcelo. Então, eu fico feliz de ouvir. É o que eu falo, a gente aqui está para cobrar, para fiscalizar, mas quando a gente vê, desde os vereadores até o executivo lá, prefeito, vice, secretários, cobrando e brigando de uma forma, vamos dizer assim, uma forma educada, né? Não me leve a mal, nem interprete errado. A gente fica feliz, né? Falar da questão das zonas rurais, das estradas das zonas rurais, o pessoal tem nos cobrado muito, e principalmente os empresários no ramo alimentício, do leite, e que nos cobra a questão das estradas e a questão também da falta de energia. O que nós, vereadores, tivemos de reclamação, não foi pouca, né? E eu até conversei com alguns amigos que me procurou, e o prefeito me retornou sobre a reunião e eu passei para eles tudo que foi abordado nessa reunião. Espero que a CEMIG cumpra com seus compromissos e que não prejudique mais ainda a nossa população. Falar a população também, em relação à questão dos lixos, pedir a colaboração de todos.
Permite uma parte?
Com certeza, vereador Marcelo.
A respeito da CEMIG, quando o prefeito estava reunido com o pessoal da CEMIG, que a respeito da falta de energia elétrica lá no Córrego Paior, em Contendas, naquela região lá, faltou energia elétrica aqui no Córrego da Estiva e no Macaquim. Arrumou de lá e estragou de cá. Então, tentando se resolver o problema, eu acho que o problema estava persistindo em outra localidade do nosso município. Então, essa questão da CEMIG aí está igual a Copasa, né? Está crítica.
Vereador Marcelo, obrigado por enriquecer minhas falas. Eu lembro que quando Vossa Excelência foi presidente, você aprofundou, foi até a CEMIG, tentou buscar melhorias e, como se diz, a nossa parte a gente está fazendo, né, e cobrando. E eu escutei de uma certa pessoa uma vez, eu sou leigo nessa parte, mas o cara falou conversou comigo alguns minutos, até prolongou. A gente teve quase uma hora de conversa. E ele falou uma das coisas que ele me falou, e eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou, e tem lógica, que a CEMIG veio, que vem a linha de Lavras para cá, e que já se foi crescendo, e eles não melhoraram a distribuição de energia. Quando veio os condomínios, no caso tem a Ilha Brasil, isso, estou vendendo o peixe que eu comprei, foi feita uma linha individual, pois essa linha não suportava. Foi feita uma linha individual. Então, o que eu fiquei com isso na cabeça, que é uma questão para se abordar junto à CEMIG. Que eu, sim, conforme eles falaram na reunião, teve alguns fatores de algumas propriedades privadas que algumas árvores que afetou e tal, até concordo, mas eu acho que na nossa cidade, por pouca experiência que eu tenho, falta mesmo mais atenção da CEMIG em desenvolver, tentar melhorar essas redes nossas. Né? E os nossos empresários do ramo do agro, eles merecem, desde o pequeno até o grande empresário, eles merecem essa atenção. Porque sem o agro, para tudo, né?
Vereador Roberto, me permite?
Com certeza, vereador Márcio.
Desculpa te acompanhar a sua assim, mas eu acho que é o seguinte, também uma grande falha, e até o nosso prefeito teve a felicidade de conversar, o Marcelo também, que nosso ex-presidente também teve essa reunião, pode-se ver que a Camargo Correia não tem esse problema, muito pouco, porque ela conseguiu fazer uma torre de transmissão só para ela. Então já se depende de postes que vêm até aqui, que são baixos, que sempre tem alguma árvore encostando. Será que não é o momento a gente está pensando em fazer igual a Camargo Correia fez? Talvez uma subestação e com torre direta já se...
Aí resolveria o problema, né, Marcos?
É longo e eu acho que investimento pequeno. A cidade está crescendo, como o Vossa Excelência falou, e não tem investimento na estrutura. É a mesma aqueles postes antigos que vinham de lá, até Jaci. A Camargo Correia simplesmente não aderiu a esse processo. E o que ela fez? Ela colocou uma torre de subestação dela. Eu acho que o prefeito aqui, não sei se é o caso, tem engenheiros para isso, mas é uma opinião pertinente, porque nossa cidade está através de postes e crescendo. Então, passou na hora de a gente pensar em torres que façam a sustentação da energia no nosso município. E nós, pessoal da zona rural, os comerciantes, não passam a perda que estão passando. Era um pensamento e uma coisa para pensar no futuro.
Com certeza, vereador Marcos.
Obrigado, vereador.
Com certeza. E a gente tem que trabalhar firme e em prol desses produtores. Né? A questão do lixo também, vereador Marcos, que a gente sempre comenta aí, pedir atenção da população, para cada um fazer a sua parte, o seu quintal, os seus lotes, manter limpo. E aproveitar e agradecer a equipe também, não poderia deixar falar aqui, que eu presenciei, eu acompanhei, a pedido de alguns moradores também. A questão da limpeza, agradecer o Jones, Bodão, Lafayette, o João, o Tatu, o Celi, todos que empenhados lá, eles fizeram algumas limpezas, principalmente ali no Campo Alto da Serra, e limparam. E isso é bem benéfico para a população. A gente vê aí os casos de dengue, entre mais doenças. E o que eu falo que a gente tem que preocupar mais é as crianças e os idosos, né? Então, agradecer eles pelo empenho. Eu estive lá, acompanhei eles. E o que eu falo? População, infelizmente, tem hora que gera algum transtorno, sim. Maquinário, às vezes tem algum terreno de proprietário que fica lá, tem que entrar com equipamento. Então, a gente sabe que gera, sim, um transtorno, mas a gente tem que pensar que é por uma causa maior, que é para prevenir nossas crianças e nossos idosos, que são os que mais estão expostos, né, a doenças. E falar também aqui, população, sobre a questão das emendas impositivas. Parabenizar aí o vereador João Batista, que teve essa iniciativa. A gente não pode deixar de elogiar o colega, né? Então, e o pessoal está comentando muito, está repercutindo. E eu acredito que, se Deus quiser, vai ser de grande valia para a nossa cidade. Para poder a gente juntar força ao executivo e trazer melhorias para a nossa cidade. E no mais, é isso mesmo, as minhas falas. Agradecer a todos que nos acompanham. Deixar aqui o meu boa noite à dona Leninha, né, vereador Juninho? Que hoje eu esqueci de falar. Me perdoa, que eu tenho certeza que está nos assistindo, né, Juninho? Um grande abraço. Ao Tarley também, lá da Coab, que nos assiste sempre. Vai o meu boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos uma excelente semana. Obrigado a todos.
Eu vou aqui agradecer a todos os vereadores, né? Falaram, agradeço os presentes aqui, ao prefeito aí presente, os demais aí. Então, gente, a segunda parte, colocar as proposições e votações e votação, são 8 indicações e 2 requerimentos. Coloco, né, as indicações em votação, vereador que estiver de acordo, permanece sentado, contar-se de pé e manifesta. Então, aprovados as 8 indicações, os 2 requerimentos. Também, inclusive, a indicação verbal do pedido reciso. Colocar os 2 requerimentos também em votação, né? Vereador que estiver de acordo, permanece sentado, contar-se de pé e manifesta. Aprovados os requerimentos e as indicações. Projetos. Agradecer aqui, né, o empenho aí de tudo, falar que tudo tem que ser feito na medida certa. E parabenizar ao vereador José Marcelo também, ao prefeito, e falar que estamos aqui para seguir em frente. O próximo ano, o senhor prefeito, chama os 3 vereadores para fazer um papo antes de fazer. Nós estamos aqui para ajudar e para aconselhar, né? Então você faz aí, você atende o pedido nosso aí. Na próxima você chama nós para bater um papo. Nós vamos dar tudo certo no final. Projeto número 1 das dotações da cultura. Coloca em votação. Isso não pode ser urgência. Coloca em votação. Primeira votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Contrário, fique de pé e manifesta. Vereador Marcelo, voto contrário e 6 favoráveis. Agora, o segundo projeto, 2026, a área consolidada do Ribeirão Piampu. Coloca o pedido de urgência. Tem o pedido de urgência do vereador Júnior. Coloco o pedido de urgência do vereador Júnior em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, contato fica de pé e manifeste.
Presidente, eu só queria dizer que eu vou me abster dessa votação, porque fazer parte para mim, então eu vou me abster dessa votação.
Então, aprovado por 6 votos e 1 abstenção do vereador Márcio. Projeto de resolução, número 5/2026, das diárias. Coloque em votação. O vereador que estiver de acordo, vereador sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Aprovado por unanimidade. Projeto número 6, as doações dos bens imóveis. Vai desmanchar a câmara e vai ter que doar aqui para a prefeitura, para assistência social, doar aqui para quem precisa, né? É de necessidade. Então, coloque em votação. O vereador que estiver de acordo, vereador sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Falou alguma coisa? Ah, tá. Coloquei a urgência, mas não coloquei o projeto. Então, o projeto número 1, 2026, coloque em primeira votação. A urgência já pus, agora o projeto. Coloque o projeto em votação. Vereador que esteja de acordo, primeiro sentado, colocado, que espere e manifesta. Então, aprovado em primeira votação o projeto número 1, 2026. Então, encerrando as votações, gente, tem a ata, né? Falar da ata, que o Raniel está tudo filmado. Ah, o 2? O 2 não coloquei? Ah, porque não está aqui. Agora eu coloco o projeto número 2 em votação. Vereador que estiver de acordo, Piampum. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, contrato fica de pé e manifesta. Está aprovado por todos os vereadores e o voto de abstenção do vereador Márcio. Falar da ata, gente, a ata está tudo gravada aqui, o Raniel vai fazer lá, porque não teve jeito de vir tudo para cá, né? Os computadores. Então, até a quarta-feira está pronta, o pessoal pode lá assinar a ata. Eu estou perdido com meio tanto papel aqui. Pedi a todos para ficar de pé e fazer oração final. Não, depois. Thank you.